Eu gostaria de ler algumas palavras antes da oração de Deuteronômio 4. Deuteronômio 4, a partir do versículo 32, e também alguns versículos de Efésios. Aqui está: porque pergunta agora aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se se ouviu coisa como esta, ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste, ficando vivo. Essas palavras Moisés, esse homem de Deus, falou e mostrou ao povo de Deus de que maneira maravilhosa Deus havia falado com eles. E lhes disse: pesquisai em que tempo Deus falou dessa maneira. Assim como em nossos dias, assim ele poderia dizer. E não apenas falou com eles, mas se deu a conhecer a eles de maneira maravilhosa. E foi com eles, e eles puderam ouvir a voz de Deus, e puderam ver o fogo e tudo mais, como ele se deu a conhecer a eles, e ainda assim permaneceram vivos. Quando li esses versículos, lembrei-me de nossos dias. E nós também temos um grande privilégio e poderíamos proclamar as mesmas palavras e perguntar: em que dias Deus falou assim e se revelou tão poderosamente e revelou seus mistérios assim e permitiu que tantas curas e milagres acontecessem como justamente em nossos dias, nos dias em que vivemos? No entanto, temos que constatar que há tanta incredulidade. E nós vemos que provavelmente foi sempre assim. Então, talvez ainda o versículo 36: desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras do meio do fogo, porquanto amava teus pais e escolhera a sua semente depois deles, e te tirou do Egito diante de si com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti povos maiores e mais poderosos do que tu, para te introduzir na terra e te dar por herança, como neste dia se vê. Sim, todos esses feitos maravilhosos e todas essas coisas maravilhosas Deus realizou em seu povo. E eu creio que poderíamos consultar uma escritura após a outra, e tudo o que faríamos seria nos maravilhar com os grandes feitos que Deus fez por seu povo. Pois vemos que ele não mudou, ele permaneceu fiel até o fim e até nos nossos dias. Talvez eu gostaria ainda de ler brevemente de Efésios, aqui no capítulo 4, Aqui está: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e ensinadores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus. Nós já ouvimos as exortações do Senhor, ou as exortações do apóstolo Paulo, que ele conclamou ao seu povo, e eu penso que, depois de tudo que Deus fez, não podemos deixar de levar essas palavras de exortação aos nossos corações e prestar atenção nelas e andar como Deus nos disse em sua palavra. Que Ele nos abençoe também nesta noite, que Ele esteja conosco e nos conceda o que necessitamos. Nós também temos algumas intercessões aqui hoje, queremos colocar tudo diante do Senhor e pedir que Ele nos ajude. Ele é capaz de fazer tudo. Mesmo que tudo esteja longe, com Deus não há uma distância, mas Ele pode operar aqui e operar lá. Ele preenche o mundo inteiro e Ele está em toda parte, especialmente lá onde o seu povo se reúne, em seu maravilhoso e precioso nome de Jesus. Vamos nos levantar para orar juntos. Pai Celestial, nós te agradecemos do fundo do coração também por esta hora da noite. Nós te agradecemos ao Senhor por podermos erguer nossos olhos para Ti novamente nessa noite. E nós, Senhor, pudemos ler como Tu te deste a conhecer a Teu povo na antiga aliança, como Tu te deste a conhecer na nova aliança, como Tu falaste por meio de um apóstolo Paulo, e Tu, ó Senhor, escolheste mensageiros para Si mesmo, assim lemos, apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Tu ainda estás operando, nós cremos em Ti de todo o coração, que Tu, também nessa noite, cumprirá aquilo que Tu te propuseste a fazer. Senhor, nós olhamos para Ti e para cima, porque quando olhamos para nós mesmos, Senhor, o que nós somos? Mas, Senhor, nós olhamos para cima e para Ti e sabemos que Tu és capaz de nos dar o que nós necessitamos. Nós precisamos de Ti mais e mais, nesse tempo, nessas horas, ó Senhor. Também trazemos a Ti, Senhor, todos aqueles que se recomendaram para intercessão e Te pedimos do fundo de nossos corações, Senhor, que Tu os toque, que Tu intervenha, que Tu ajudes, ó Senhor. Nós não podemos ajudar, nós somos apenas seres humanos, mas temos em Tua palavra e lemos que Tu sempre ajudaste o Teu povo, Senhor, que sempre estivesse com aqueles que confiaram em Ti. E assim nós confiamos em Ti também nessa noite e sabemos que Tu nos abençoará e conosco todo o Teu povo, Senhor, em todos os lugares, Senhor, onde estejam espalhados. Mas, Senhor, Tu os confortará a todos da riqueza da Tua graça. Tu também nos confortará a nós e dará aquilo que nós necessitamos, Senhor. Pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Louvor e gratidão seja ao Senhor pelo privilégio de estarmos aqui novamente para adorar e dar a glória a Deus. Nós cantamos sobre a fé e a fé é a vitória que venceu o mundo. Em meio a toda aparente derrota, nós estamos no profundo dos nossos corações convictos que Deus venceu e que a vitória pertence a seu povo. Tudo mais Deus fará assim como está correto. Eu tenho saudações para serem passadas de Zurique e de alguns que estão especialmente ligados a nós, que oram diariamente pela causa de Deus. Também isso existe e por isso nós somos gratos. Nós sabemos que aqueles que oram levam a obra de Deus em seu coração. No domingo eu não passei bem, eu quase tive que parar de pregar, meu coração falhou e eu me senti muito, muito mal, de modo que só conseguia falar sem pregar. Parece ter chegado a um ponto em que tudo atingiu um nível que não é mais suportável terrenamente ou humanamente. Mas nós fazemos como Abraão, que nós confiamos em Deus, mesmo quando não vemos nada, e ainda assim isso vai ao nosso coração. Ninguém que ama Deus pode ficar indiferente ao que está acontecendo. Ninguém pode ficar indiferente quando preciosos irmãos e irmãs que amamos e estimamos, se eles tomam caminhos ou fazem coisas que causam dor, não importa quem seja. quem ama a Deus ama todos os que são nascidos de Deus. Essa é a palavra de Deus. E quem não quiser ser medido pela palavra de Deus, ainda não se curvou e se submeteu sob a mão de Deus. Há certas passagens nas Santas Escrituras que são uma boa medida que não se pode dobrar, que é inflexível e ainda assim muito claramente legível, para que possamos reconhecer em nós mesmos e também nos outros o que poderia ser feito melhor e mais corretamente. Vocês sabem que no Antigo Testamento foi assim, quando as pessoas faziam algo que não era correto diante de Deus, então elas eram apedrejadas até a morte, ou juízo vinha sobre elas, porque a graça ainda não havia chegado. A Santa Escritura diz: a lei veio por meio de Moisés, a graça é verdade por meio de Jesus Cristo. E assim, nós fazemos distinção entre o Antigo e o Novo Testamento, pois para todos a graça enquanto durar o tempo da graça. E cheguei no domingo a uma decisão que talvez possa atingir o alvo. Eu pensei comigo mesmo que tudo o que nós fazemos a outro, isso poderia recair sobre nós. Isso poderia acontecer conosco. E é por isso que devemos ter muito cuidado com o que dizemos, especialmente com os julgamentos que fazemos. Naturalmente, que isso me machuca mais do que a qualquer outra pessoa em todos os aspectos. Eu só preciso abrir os meus olhos, seja de manhã, ao meio-dia ou à noite, segunda, terça, quarta, sábado ou domingo, seja quando for. Eu só preciso abrir os olhos e sinto no meu coração profunda tristeza e grande dor. Que esse estado eu não poderei suportar por mais longo tempo, eu não me engano em relação a isso e nem a outros. Eu não estou dizendo isso para que alguém agora sinta pena de mim de alguma forma. Eu não preciso de pena de ninguém. O que eu quero conseguir é que levemos a causa de Deus juntos ao trono da graça. Mas levemos assim de coração, para que Ele possa nos ouvir. Eu falei no domingo sobre a palavra de Lucas 1 em Zurique, e me parece ser uma palavra que pode ser aplicada ao final do tempo da graça, assim como naquela época, no início. Nós já ouvimos, na palavra de introdução, duas passagens maravilhosas, uma de Deuteronômio 4, em que Deus se revelou ao seu povo, Ele falou, operou, conduziu-os para fora, os abençoou, os forneceu-lhes comida e bebida, como nenhum outro povo na terra. Havia apenas um povo de Deus, e Deus abriu mão de outros povos para abençoar esse único povo, preservá-los, liderá-los e guiá-los. E Ele diz aqui: porquanto amava teus pais e escolhera a sua semente depois deles, e te tirou do Egito diante de si com a sua grande força, para lançar fora de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na terra e te dar por herança, como neste dia se vê. Deus tinha um plano de salvação para o seu povo pela graça, por meio de Abraão, Isaque e Jacó, pela eleição, e ele o cumpriu. Aqui está a palavra eleito, ou escolhido, e Deus, ele mesmo, ele foi junto. Na carta aos Efésios, nós ouvimos a palavra de exortação. Paulo era um prisioneiro do Senhor, e para ele, o mais importante era apresentar a congregação a Cristo como uma virgem pura, sem mancha e sem ruga. E é por isso que ele escreveu as cartas de exortação. Ele tinha um coração paternal, um coração de pastor. Se tratava para ele do rebanho de Deus, sobre o qual o Espírito Santo o havia colocado como supervisor. Nós devemos também com humildade, diz aqui, que vos foi enviado com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-nos uns aos outros em amor. Se devemos suportar uns aos outros em amor, então já deve ser um pouco difícil. Caso contrário, a exortação sequer seria escrita. Qualquer pessoa pode dizer alguém o que pensa. Também qualquer pessoa pode saber melhor. Mas não é cada um que pode aceitar o outro como é. Cada um quer mudar o outro, transformar, remodelar o outro. E então, o que vocês têm feito depois de mim, se eu deveria ser assim como vocês querem? Isso sequer se aplica de alguma forma diante de Deus. Deus quer moldar cada um da maneira que Ele o quer ter. Seria triste se um se tornasse assim como o outro, o que isso daria no final? Então, ninguém poderia se passar assim como é. Então, tudo seria antinatural, tudo seria um baile de máscaras, um espetáculo no meio da casa de Deus. E Deus nos proteja e impeça isso. Não, todos devem ser aquilo que Deus o fez dele. E até mesmo as habilidades ou talentos terrenos, ou o que quer que uma pessoa seja, nós aceitemos uns aos outros, assim como Deus nos aceitou em Cristo. E suportemos uns aos outros com amor, e não digamos uma palavra sobre o fato de um ser assim e outro de outra forma. Fiquem felizes que seja assim. Como seria monótono na terra se todas as flores fossem da mesma cor e todas as montanhas fossem exatamente iguais umas às outras e cada rosto fosse tão monótono quanto todas as cadeiras nas quais algumas pessoas estão sentadas agora. O que seria se todos nós fôssemos assim tão monótonos? O que seria isso? Uma coisa muito ruim. Não. Nosso Deus é um Deus tão onisciente e fiel que considerou tudo para todo o campo humano e naturalmente também para o reino de Deus. Aqui nos é dito enfaticamente que devemos suportar uns aos outros com humildade e mansidão e com paciência, devemos suportar uns aos outros em amor e sejam diligentes em manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Tudo isso pertence junto. Se alguém não me agrada, então eu faço um comentário. E o comentário traz algo atrás de si, uma disputa. Então vem desentendimentos, vem todo tipo de coisa, exceto amor e paz. E são exatamente essas duas coisas que devem ser reveladas, e nelas devemos nos esforçar para manter a unidade do Espírito. Amados, até mesmo os apóstolos eram diferentes uns dos outros, mas todos eles eram homens de Deus. Ninguém queria mudar o outro. Todos aceitavam e respeitavam cada um como era. Nós temos que levar isso ao conhecimento, que deixamos cada um com Deus em suas decisões, em seus planos, com toda a sua existência. E então estará tudo bem, em ordem. É, finalmente, cada um para si mesmo responsável perante Deus, e cada um faça aquilo o que acha ser correto perante o Senhor. Aqui em Lucas capítulo 1, essa é de fato uma palavra muito maravilhosa. Vocês sabem, os quatro evangelistas também eram todos diferentes uns dos outros. E se vocês aceitaram de mim hoje à noite, todos eles escreveram de forma diferente. E ainda assim, eles destacaram uma mesma coisa e a colocaram no centro das atenções. O que Mateus fez? Ele começa com um longo registro genealógico e traça a linhagem através do registro para provar a árvore genealógica terrena. E então ele apresenta uma vez com 14 gêneros, e mais uma vez 14 gêneros, e outros 14, e então ele listou todos eles. Sim? E com Marcos, ele diz aqui: o Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, tem o seguinte início, como está escrito no profeta Isaías e também no profeta Malaquias. Foi assim que ele começou. Lucas faz isso de forma bem diferente. E eu fico feliz que Deus tenha guiado esses homens dessa forma. Imaginem se nós lêssemos em cada evangelho a mesma frase, a mesma história, encontrasse a mesma descrição, então um evangelho teria sido suficiente. Então não precisaríamos de quatro. Não, Deus, em sua sabedoria, fez tudo de forma maravilhosa. Mas observem como isso soa humano, como aqui é introduzido. Eu leio. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já está informado. Sim, quase poderíamos dizer, aqui está um repórter que está falando, não é verdade? Se pensarmos simplesmente terrenamente, Como vocês sabem, muitos se comprometeram a escrever sobre tudo o que aconteceu, mas agora eu também decidi, meu querido Teófilo, escrever a você também. Mas agora chegamos à pergunta: quem colocou essa decisão a eles, em seus corações? Muitos escreveram, mas aqui houve uma decisão divina. Uma decisão divina. Caso contrário, não teríamos isso nessa Bíblia. Nós cremos que Deus cuida, vela sobre sua palavra. Deus tinha seu plano com todos esses homens. Mas o belo nisso, neles, é que permaneceram seres humanos com os dois pés sobre a terra. Eles não eram fantasistas ou malucos, mas escreveram assim tudo com a maior veracidade possível. E ele ainda diz: eu vou registrá-las na ordem correta para que você possa se convencer da confiabilidade das mensagens nas quais você foi instruído. Agora, chegamos ao texto propriamente dito. Ninguém, nem Mateus, nem Marcos, nem João, descreveu o evento que estamos prestes a ler. Nenhum deles enfatizou essa passagem com o profeta Elias, aqui no capítulo 1, no versículo 17, assim como fez Lucas. Ninguém nos relatou assim como Lucas. Deixe-me ler. Nós pularemos os versículos seguintes e começaremos com o versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua divisão, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando à hora do incenso. Se pararmos aqui por um momento, primeiramente, tudo parece como isso seja uma tradição. A sorte é lançada para determinar qual sacerdote será o responsável por oferecer a oferta de incenso. Isso parece um pouco assim humano. Mas será que Deus não se certificou de que a sorte caísse na pessoa certa? Davi já não havia dito: a mim caiu a sorte de forma favorável? Eu recebi uma grande herança? Terreno? Mas não, diríamos. Bem, o que deve sair disso? Não se preocupe com isso. Deus está acima de tudo o que fazemos na terra. E mesmo assim, ele realizará o seu conselho e permitirá que sua vontade aconteça. Está aqui: segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. O belo é que esse foi o único sacrifício no qual a congregação de Israel, no tempo, quando esse homem entrou na presença de Deus, eles caíram sobre sua face e tiveram uma hora de oração. E enquanto esse homem oferecia o sacrifício e a fumaça subia simbolicamente para cima, então as orações dos santos subiam até Deus e seu trono. E ainda podemos ler no 8º capítulo do Apocalipse, após a abertura do 7º selo, que o incenso dos santos, ou seja, as orações dos santos, subiram ao trono de Deus. Naquela hora, quando esse homem, tirado pela sorte, entrou no templo de Deus, aconteceu que, enquanto a oferta de incenso estava sendo oferecida, a hora da oração estava acontecendo. E assim, à medida que a fumaça subia, também subiam as orações dos santos. Quem então se surpreende com o fato de Deus ter respondido? No versículo 11 está: então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Esse Zacarias sabia exatamente qual era a sua posição. Ele sabia exatamente o que ele havia dito. Ele podia repetir isso mais tarde. Então, um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Agora preste atenção. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes ou desobedientes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Não é isso maravilhoso? Quão gratos podemos ser que esse Lucas, de repente, recebeu no coração para escrever. Tantos já haviam escrito, tanto, e de repente ele teve que escrever. E eu digo novamente, leiam Mateus, leiam Marcos, leiam João. Essa história não está registrada em nenhum outro lugar a não ser aqui. Então, ainda nos dá a informação de que a primeira parte do profeta Malaquias é mencionada aqui. Ou seja, que ele voltará o coração dos pais para os filhos. E aí, então, é fim. E o coração dos filhos aos pais, isso foi deixado de lado porque não se referia àquele tempo. Amados, ninguém pode me dizer outra coisa além daquilo que nós já cremos, que Deus inspirou homens santos e que eles não pretendiam ser deuses, embora fossem deuses, como dizem as Santas Escrituras. Todos eles eram deuses e filhos do Altíssimo, referindo-se aos profetas. Agora, aqui os apóstolos ou discípulos do Senhor, talvez nem mesmo fosse uma vocação em comum, no entanto, receberam um lugar no reino de Deus para escreverem o que realmente aconteceu naquela época. Eu sou grato a Deus por isso. Em todos esses evangelhos, nós temos uma diversidade, e se harmonizarmos e combinarmos tudo, teremos uma visão geral completa. O que é muito importante aqui, na primeira vinda do Senhor, o anjo veio a Maria, ele veio a Gabriel, e coisas sobrenaturais aconteceram na terra. E no mesmo tempo em que a vinda do Senhor estava prestes a acontecer, João também apareceu. E vocês sabem, Zacarias não conseguia crer bem que a promessa seria cumprida. Embora ele estivesse lá e pudesse dizer, o anjo estava à direita do altar e disse isso e aquilo, mas mesmo assim, ele teve dificuldade em crer. Aqui está, adiante, disse então Zacarias ao anjo, como saberei isso como possível? Como considerarei isso possível? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade? E respondendo o anjo, disse-lhe, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, essa minha promessa aconteça, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. É isso aí. O Senhor deixou através desse anjo Gabriel que fosse trazida a mensagem, mas o homem de Deus, naquele momento, não conseguiu entender tudo e apenas disse, como isso pode ser possível? Pensamos em Abraão, um homem idoso, muito idoso, e o Senhor lhe deu a promessa. Deus sempre faz coisas de uma tal forma que o seu nome seja glorificado. Abraão poderia ter tido um filho quando ele era jovem. Onde estaria então o milagre? Onde estaria a promessa? Onde estaria a glorificação de Deus? Assim também foi com Zacarias. Será que Deus não poderia ter garantido que uma de todas as crianças também seria nascida lá? Deus sabe exatamente o que ele tem que fazer, em que hora, de que maneira, por meio de quem, ele já planejou tudo. Ninguém pode vir a ele e dizer, Senhor, faça isso agora, faça aquilo agora. Não, todos nós nos tornamos parte do grande plano de Deus nesse tempo, como aqueles homens. Vocês pensam que um Lucas tinha consciência do que estava fazendo no seu tempo? Ele escreve, caro Teófilos, eu vou lhe contar tudo aqui para que você saiba exatamente a ordem em que tudo aconteceu. O Teófilo não existe já há muito tempo, mas desde esse tempo, milhares, centenas e milhares e milhões de pessoas leram e se alegraram com o fato de Deus ter homens naquela época que escreveram, que falaram, que foram testemunhas oculares e relataram o que Deus havia feito. E até o dia de hoje, nós podemos ler. Eu chegarei ao fim, voltando para a partida, ele diz, puramente humano, como você sabe, muitos se comprometeram a escrever um relato de todos os acontecimentos que ocorreram entre nós. Ele poderia ter dito, se você quiser se informar, já há tanta coisa aí, aqui você pode ler em algum lugar. O Espírito de Deus nele o levou, o guiou a escrever, a expor, dirigido a um único homem. E desde então, a congregação do Deus vivo, em todos os tempos, entre todos os povos, línguas e nações. Está aqui, eu também me decidi. Isso realmente, eu enfatizo mais uma vez, como nós diríamos, como seres humanos. Eu diria, eu decidi escrever uma carta circular, eu decidi fazer isso ou aquilo. Isso é uma coisa, mas Deus estava nessa decisão. Deus colocou essa decisão em seu coração. E isso é o que é importante e decisivo. E então, e eu rastrei cuidadosamente tudo desde o início para lhe contar, nobilíssimo Teófilo, eu gostaria de dizer hoje, as pessoas mais nobres da Terra são o povo de Deus. Nós fomos colocados em uma posição real. Ele nos comprou com seu precioso e santo sangue. E assim está na introdução, na revelação de Jesus Cristo, que Ele nos comprou a Deus e nos fez reis e sacerdotes. E aqui, esse homem é tratado como um alto nobre. Hoje, são todos aqueles que levam o falar de Deus ao coração, que podem crer e realmente consideram cada palavra de Deus como verdadeira. Para que você possa se convencer da confiabilidade das mensagens sobre as quais foi instruído. Nós somos gratos a Deus o Senhor que cuidou para que tivéssemos sua santa e preciosa palavra. Testemunhas de Deus no Antigo e no Novo Testamento falaram e escreveram, incentivadas, inspiradas e guiadas pelo Espírito Santo. E toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a exortação e para a edificação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Naquela época, Zacarias sacrificou e a congregação estava em oração. E Deus respondeu. Amados, isso se tornou tão grande para mim. Esse é o começo da nova aliança, a transição para a nova aliança. O primeiro é ainda a antiga aliança, quando está para realizar o serviço sacerdotal perante Deus, de acordo com a ordem de seu departamento. Isso ainda era um bom, belo Antigo Testamento, o serviço no templo, Deus e assim por diante. Mas então, até mesmo o costume está escrito aqui, para que ele, segundo o costume do sacerdócio, sim, segundo o costume do sacerdócio, vocês percebem que Deus em tudo executou de acordo com o costume, na prática, de acordo com tudo, Deus executou, no meio de tudo, o seu plano. Quão grande é o nosso Deus. E nosso Senhor não repreendeu todos os escribas e fariseus? Ele não disse a eles quem eles eram? E, no entanto, em meio a tudo o que era humano, ele fez o divino. E assim honrou seu nome, cumpriu a palavra de sua promessa e a tornou realidade. No meio de tudo, Deus agiu e fez história da salvação. Lá é trazido um sacrifício, de acordo com o Antigo Testamento, a fumaça sobe, as pessoas oram. Mas Deus responde, Deus faz um novo começo. Lá onde as pessoas se reúnem em seu nome e fazem aquilo, o que ainda sabem diante da face de Deus e deixam o resto com ele. Então, isso ele também fará. Exatamente assim é também nos nossos dias. Naturalmente, quando li que o anjo disse aqui que estava na presença de Deus, ouvindo ou estando diante da face de Deus, então não se pode deixar de notar que o anjo que realmente veio ao irmão Branham diz mais ou menos as mesmas palavras: eu vim da presença de Deus para lhe dar a mensagem. Nós poderíamos traçar paralelos aqui, mas que Deus transfigure o restante e nos torne gratos. Simplesmente sinto em meu coração que devemos colocar a causa de Deus diante do Senhor de tal forma, de fato, completamente, e dizer: meu Deus, tenha o teu caminho e faça o que te agrada. Nós podemos nos reunir, como já é quase hábito, mas eu digo a vocês, nós não nos reunimos por hábito. Nós chegamos aqui para encontrar a Deus, e um dia chegará o momento e Deus responderá como fez naquela época. E talvez possamos estar sentados aí e pensar em nós mesmos: bem, nossos irmãos também ainda têm coisas humanas em si. E isso é certo, 100%. Isso Lucas tinha, isso Zacarias tinha, mas então entrou no meio do humano o divino. E por meio disso, Deus foi honrado e glorificado. Pode parecer que é assim agora, e talvez seja também, ou se torne. De qualquer forma, nós confiamos plenamente no Senhor e sabemos que Ele fará tudo bem. Louvado seja o seu nome. Amém. Nós agradecemos juntos por tua preciosa e santa palavra, que é a luz de nossos pés. Senhor, nós te agradecemos por ainda podermos nos reunir e que tu ainda falas conosco, Senhor, que tu ainda deixa a tua palavra passar a nós e que tu nos deixa nos direcionar de acordo com a tua palavra, Senhor. Nós te adoramos no nosso meio, Senhor. Nós louvamos o teu glorioso nome e damos somente a ti a honra, ó Senhor, e o louvor e a gratidão, ó Senhor. Tu chegarás ao teu direito com o teu povo, como tu sempre fizesse, Senhor, como tu sempre chegasse ao teu direito, Senhor. Dessa forma também chegará ao teu direito em nossos dias, Senhor. O teu povo não parou de louvar o teu nome enquanto o sacerdote entrava e tu então aparecesse, Senhor. Quem dentre eles havia pensado, Senhor, que tu enviarias o teu santo anjo, Senhor, e tu o enviaste, aleluia. Ó Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Também hoje à noite tu falaste de maneira poderosa por meio de tua preciosa e santa palavra, Senhor. E se torna cada vez maior e mais gloriosa para nós, Senhor. Louvado seja o teu maravilhoso e precioso nome de Jesus. Aleluia. Amém. Amém.